a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a palavra que eu quero trazer ao Senhor aqui nessa noite é baseada neste versículo que é o tema do nosso culto. Antes de começar, eu quero ler uma outra palavra que está lá em Mateus. Em Mateus capítulo 11, que diz assim. Os irmãos, se não quiserem abrir, é só apenas dois versículos. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Só esse versículo. E quero voltar lá para o Tiago 4, que é o nosso tema aqui dessa noite. Irmãos, eu não quero falar muito do diabo, não, porque ele tem que sair correndo e eu não gosto de falar muito dele, não. Eu gosto de falar de Deus. Né? E eu quero falar nesse versículo da primeira parte que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A palavra sujeitar, ela significa obedecer. Aceitar algo que vem de Deus. Se submeter à vontade de Deus. E nós acabamos de ver aqui uma cena de uma pessoa comum, como nós. Uma atitude do dia a dia de muitos jovens. Né? Isso é um fato real que acontece em muitos lugares. E nós presenciamos uma cena no qual Jesus veio visitar esse jovem e o jovem queria Deus. Mas nem sempre tem como nós aceitarmos as coisas de Deus, tendo também as coisas de Satanás dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Né? E a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. No momento que nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós já estamos resistindo ao diabo. Porque nós deixamos de dar liberdade para a carne e damos liberdade para o Espírito Santo de Deus estar agindo em nossas vidas. E é engraçado como que muitas vezes nós nos colocamos numa posição que nós achamos que tudo que estamos fazendo é correto. O pastor Bruno falou isso aqui nessa noite, ele vai pregar a minha palavra. Mas amém, eu acredito que é a confirmação do Senhor. E nos sujeitamos a certas coisas que achamos, ao nosso entendimento, que aquilo está correto. E queremos fazer do nosso jeito. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina diferente. Ela diz aqui que nós devemos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor, ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E é que é só por ele que precisamos trilhar. E o homem, ele é rebelde. Porque o Senhor fala, faz isso, nós queremos fazer aquilo. Mas, Senhor, isso é difícil, eu vou para o lado mais fácil. Irmãos, nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor tem falado na sua palavra. Ele deixou as escrituras. E nós não podemos nos rebeliar contra a palavra de Deus e contra o Espírito Santo de Deus. É como um pai e um filho. Qual é o pai que não quer ter um filho todo obediente, né, todo certinho? Quem é pai e mãe aqui vai saber do que eu estou falando. Quando você chega em casa, é uma maravilha se o filho estiver dormindo, você consegue fazer todas as coisas. E quando o filho está acordado? Oh, mãe, faz isso para mim. Mãe, faz aquilo. Mãe, corta isso. Mãe, corta aquilo. Aí você fala, filha, vai arrumar sua cama? Agora eu não quero. Filha, vai fazer seu dever? Ah, mamãe, amanhã eu faço. Filha, pega os brinquedos e guarda. Ah, não, eu estou cansada. É o que nós normalmente escutamos dos nossos filhos. Dos mais pequenininhos. Dos maiores, é um pouco mais rebelde. Ai, mãe, não fala comigo. Ai, mãe, não enche o saco. Eu sei porque eu sou filha, já passei pela fase de adolescência, e é mais ou menos assim. E nós sabemos que o pai, ele fala para o nosso próprio bem, né? Fala pelo nosso próprio bem. E não é diferente com o nosso pai que está no céu. Nós fazemos o papel de filho aqui na terra, e ele é o nosso pai que está no céu. Então, quando ele fala algo, nós precisamos obedecer, nos sujeitarmos àquilo que o Senhor tem entregado para as nossas vidas. É engraçado que o Senhor vem falando sobre obediência, 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 em diversas situações. No culto anterior dos jovens, a irmã Verônica e o irmão Tiago também pregaram sobre obediência e fé. Hoje já foi ministrado um pouquinho sobre obediência. Então, se o Senhor está falando, nós precisamos nos atentar. E obedecer, e dar ouvido àquilo que o Senhor quer de nós. Não podemos nos comportar como uma criança rebelde na presença de Deus. Sabe por quê? Quando o seu filho se comporta de uma forma rebelde, o que, que você faz? Castigo. Quando não é as palmadinhas, né? Vai de castigo. E a gente acaba muitas vezes retardando as nossas bênçãos, né? Retendo as nossas bênçãos pela desobediência à palavra de Deus. Pela desobediência da voz de Deus. Então, irmãos, que nós possamos nos colocar como posições de filho, obediente, fiel, que escuta a voz do Senhor e pratica. Nós sabemos que cada um que está aqui nessa noite, ninguém individual, cada um, desde o mais novinho até o maior, até o mais velho, todos têm um chamado, todos têm um propósito na sua vida. Então, irmãos, precisamos despertar para que esse propósito de Deus, esse chamado de Deus, ele venha se desenvolver. Ou até quando nós vamos precisar ficar levando puxão de orelha, levando bronca, sofrendo, andando em caminhos tortuosos, para cumprir aquilo que o Senhor tem falado. O Senhor, ele quer nos ensinar. Nós precisamos estar disponíveis a aprender. Nós precisamos estar com o coração aberto para aprender. E aqui o Senhor, ele tem todo o ensinamento. A palavra do Senhor, ele tem todo o ensinamento. Por que que eu li lá em Mateus? Porque lá o Senhor, ele falou, após ele falar com seus 12 discípulos, ele foi ensinar. Se ele foi ensinar, naquela época, ele deixou escrito para nós exercermos aqui hoje, né? É, por exemplo, quando nós compramos um aparelho, um eletrodoméstico, uma televisão. Vamos colocar o exemplo de uma televisão que é mais simples. Quantos aqui têm o hábito de ler o manual? Pode ser televisão, liquidificador, qualquer coisa. Alguém tem o hábito de ler o manual? Eu não tenho. Só se for algo assim que me interesse muito. E quando nós compramos algo e deixamos de ler o manual, nós nos limitamos a algumas funções daquilo que, do que o aparelho pode nos oferecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma televisão. Eu deixei de ler o manual, mas eu sei lá ligar e desligar. Eu sei mudar de canal, sei aumentar o volume. E pronto. Ah, mas será que essa televisão ela faz algo diferente? Ah, não sei. Não sei se ela faz algo diferente. O Felipe, o oposto de mim, ele leu o manual desde o comecinho até a última, até o ponto final do manual. Desde a capa até o final. Aí, quando a gente vai assistir algo, ele fala assim, eu vou colocar essa função, mas eu falo, que é isso? Aí ele fala, a televisão tem. Aí fala, tá. Irmãos, isso é uma ilustração. Mas com as nossas vidas não é diferente. Quantas vezes nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual, manual do nosso dia a dia. E nós nos limitamos a ler a palavra de Deus e colocamos limitações em nossas vidas. Nos limitamos a certas coisas que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Sendo que se nós abrirmos a palavra de Deus, lermos e meditarmos, as nossas funções seriam mais e mais avançadas. O Senhor, ele quer de nós que nós avance, que nós tenhamos essas funções avançadas. Ele quer nos usar, ele quer nos encher de poder, ele quer nos encher de glória. Mas não adianta ele nos encher se nós não tivermos a conhecimento e a sabedoria da palavra. Nós precisamos, é necessário. Não é uma opção. É necessário na vida de um cristão ele conhecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, entender os seus ensinamentos para que ele possa caminhar, seguir, avançar, subir o seu degrau e glorificar, e exaltar e chegar no ponto que o Senhor quer que chegue. Precisamos abrir a palavra de Deus. Ela é o nosso manual, é o manual da nossa vida. Se ela é o manual da nossa vida e a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia, se a palavra do Senhor se renova a cada dia, eu posso ler todos os dias o mesmo versículo que o Senhor vai falar de uma forma diferente. E de repente é aquele versículo que eu preciso para o meu dia. Eu estava preparando a palavra e eu falei, Senhor, eu vou ler esse versículo. Aí, quando nós lemos uma história da Bíblia, é muito fácil você ler e explanar porque você tem vários argumentos. Quando é apenas um versículo, é um pouco mais ajustado, né? Aí eu comecei a orar ao Senhor e comecei a preparar a palavra. Aí eu escrevia e deixava o meu papelzinho em casa, chegava no serviço, eu meditava. Quando eu via, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que eu tinha escrito era totalmente diferente do que eu tinha escrito naquele dia. E isso ocorreu umas 4 vezes, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer que fale, né? Porque cada hora eu interpreto de uma forma. E o Senhor falou, mas a minha palavra se renova. a minha palavra se renova. E ela é alimento para a minha vida e é alimento para a sua vida nessa noite. Ela é alimento, ela é a nossa força para nós resistirmos aos dias maus. O inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida quando nós temos esse revestimento. Ele não pode suportar o poder de Deus na sua vida. Ontem nós estávamos ali no culto na minha casa e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Sobre a unção de Deus, o poder de Deus. De você expulsar demônios, sabe? De você declarar o poder de Deus. Ele não pode resistir ao poder de Deus na sua vida. Só que para nós podermos ter essa unção, nós precisamos tampar as brechas, como aconteceu aqui nessa noite. Por mais que achamos que não tem problema nenhum, às vezes tem. E precisamos buscar a direção em Deus. Não é no nosso irmão. Não. Eles podem até nos aconselhar, usados através de Deus. Mas nós precisamos buscar o caminho, a verdade em Deus. Precisamos arrancar tudo que tem na nossa casa, limpar e dar espaço para que o Espírito Santo de Deus invada a nossa vida e ali Ele trabalhe e Ele faça da forma que Ele quer. Não podemos deixar nos nossos corações, nas nossas casas, sujeirinhas que o inimigo vem aos pouquinhos jogando e colocando sem percebermos. Ele vem assim, ó, devagarzinho e ele vai infiltrando. Nós não vamos percebendo, nós não ficamos atentos a isso. E nós precisamos vigiar. Vigiar para que ver o que realmente é de Deus e o que realmente não é de Deus. Irmãos, se o Senhor quer encher a sua vida e a minha vida de unção, nós precisamos entender o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida também. Senhor, é isso que o Senhor quer? Então hoje eu vou limpar a minha casa e eu vou obedecer a tua voz e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Se você, por um acaso, não tem tempo de fazer isso, se na sua correria do seu dia a dia você não consegue ouvir a voz do Senhor, está errado, é momento de parar. É momento de parar e refletir. Epa, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Algo está errado. Algo está estranho. Porque como você vai caminhar se você não tem a direção de Deus? Como você vai prosseguir se você não tem a direção de Deus? É momento de pararmos, irmãos, e refletirmos. Sabemos que nossos dias estão corridos. Não vemos a hora passar, não vemos a semana passar. Estamos parando para ouvir a voz de Deus, para obedecer aquilo que o Senhor tem ensinado dentro da sua palavra? A palavra, ela fala, orais uns pelos outros. Será que nós estamos, no nosso dia a dia, orando uns pelos outros? Para aqueles que estão necessitados? Será que nós estamos tendo esse entendimento? Será que o Senhor diz aqui, ó, aquele que crê na minha palavra, esse será salvo. Será que nós estamos crendo? Ou será que nós estamos deixando as adversidades tomar conta da nossa vida e estamos nos desesperando sem saber que rumo tomar? Qual é a nossa postura perante o Senhor hoje? Até quando nós vamos esperar para obedecer a voz do Senhor? Os tempos estão aí, ó, finais de tempo. Está acabando o tempo, irmãos. O momento que nós passamos ontem, ele não volta mais. O segundo que você adorou ontem, ele não volta mais. E quantas vezes desperdiçamos momentos da nossa vida com aquilo que não agrada ao Senhor, com aquilo que não está escrito dentro da palavra do Senhor. Hoje, durante o louvor, quando nós estávamos louvando, né, a visão da glória, o Senhor falou muito forte no meu coração, o véu do templo já se rasgou, você tem livre-arbítrio, livre acesso ao Santo dos Santos. Entre nos átrios do Senhor e adore, clame, busque, tampe as brechas. Através do seu louvor, através da sua adoração, através da sua oração, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Todos nós precisamos ter intimidade com Deus. Então faça isso para que o inimigo não venha encontrar brechas na sua vida. Ora, se nós submetermos ao Senhor, automaticamente ele vai fugir de nós. Porque a vontade da nossa carne vai ser menor que a vontade do nosso espírito. O nosso espírito vai estar forte. Você vai estar forte para guerrear. Você vai estar forte para lutar. Sabemos que nós não estamos livres de nenhuma prova, de nenhuma provação, né? Como Moisés, ele caminhou no deserto 40 anos juntamente com o povo, sabe? Ele não alcançou a terra prometida, mas eu creio que o Senhor tem uma promessa sobre a vida daquele que é fiel. O Senhor tem uma promessa sobre a vida sua. Por mais que nós não chegamos àquele tempo que o Senhor volte e nós subamos com Ele, um dia nós não vamos estar mais aqui. E se de repente ele não tiver chego, haverá um julgamento e ele vai contemplar as tuas obras aqui na terra. Ele vai contemplar cada obra sua aqui na terra. E ele vai ver aquele que fez e aquele que não fez. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. O Senhor mesmo falou aqui, na ilustração que nós fizemos, fica escondido. Então, irmãos, comece a buscar o Senhor e pedir a direção. Senhor, o que tu queres que eu faça? Para o inimigo não ter poder sobre a sua vida. Assim ele vai fugir de você mesmo. Não adianta ele tentar. Ele vai tentar de um lado, ele vai tentar do outro. Mas ele não vai conseguir. Tem um versículo que diz assim, lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão, da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, não é só eu que tenho prova. Não é só eu que tenho tribulação. Todos nós temos. E nós não podemos falar, ah, a minha é maior que a sua. Não, cada um tem a sua prova. Cada um, o Senhor, prova de uma forma diferente. Mas o começo do versículo, ele fala aqui, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ele está exaltando o poder de Deus aqui, ó. Para que em seu tempo ele vos exalte. Como foi dito, não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. É no tempo de Deus. É no momento de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor. Não perante o homem, perante o Senhor. É só o Senhor que Ele pode te livrar. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Se hoje você tem algo que incomoda a sua vida, que te aflige, não, lança no altar do Senhor. Mas não tire das mãos de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor completamente, não parcialmente. Como aquele rapaz aqui na ilustração falou, Senhor, hoje eu decido ter uma vida limpa. Decida hoje entregar tudo no altar do Senhor e servir para, e viver somente para adorar, para exaltar. Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida de mim e de você. Se você está aqui nessa noite, não é em vão. O Senhor permitiu. O Senhor assim o quis. E Ele cuidou da sua entrada e Ele cuidou da sua saída a todo momento. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não, a sua luta não é contra a carne e o sangue. E se ele anda ao derredor, como ele tentou pegar toda a sujeira dele ali, ó, e trazer para dentro, nessa noite, em nome de Jesus, declare, o diabo ele não tem mais poder sobre a minha vida, o diabo ele não tem autoridade para trazer sujeira nenhuma dentro da minha casa, ele não pode trazer sujeira nenhuma na minha vida, porque hoje quem está comigo é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos que vai à frente, guerreia e batalha, é ele que está à minha frente, como Davi fez quando ele foi lutar com o gigante, eu não venho aqui por mim, mas eu venho através do Senhor dos exércitos. É assim que nós devemos fazer. Olha, Satanás, aqui não, porque quem está aqui é o Senhor dos Exércitos. Quem está na minha frente é o Senhor dos Exércitos. Aqui você não pode. Aqui você não tem poder. Aqui você não entra mais. Determina na sua vida, igreja. Determina, porque ele não pode. Ele não pode tocar naquele que é ungido do Senhor. Ele não pode tocar naquele que está na presença do Senhor. Porque ele pode estar ao nosso derredor. Mas quem está ao nosso redor é os anjos de Deus. Os anjos que acampam ao redor daquele que os teme e o livra. Ele busca te tragar. Ele busca brecha. Ele nunca vai tentar. Ele não vai parar de tentar a sua vida. O inimigo ele nunca vai descansar enquanto ele não conseguir ceifar a nossa vida. Porque ele é teimoso mesmo, ele é assim mesmo. Ele é o inimigo da nossa alma. E se ele está nos tentando, é porque algo ele quer que nós perdemos a nossa salvação. Então ele vai estar todo dia ali, ó, tentando, achar uma brecha. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Aqui não deu, eu vou tentar por ali. Ele persiste. Então se ele persiste, enfrentar, resista na oração, persista você na oração, porque ele tem as armas e as artimanhas dele, e você tem que ter as suas armas de guerra. Então, se ele persiste em te tentar, persista em orar, em buscar a palavra de Deus, em se revestir. Lá em Efésios 6 diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é só calçar os pés no Evangelho, não é só colocar a couraça da justiça, é toda a armadura, para que não haja brechas, para que não haja nenhum lugar que ele consiga entrar. Neste momento, irmãos, neste momento eu quero falar para vocês: se coloque verdadeiramente na presença do Senhor, não em palavras, não em aparência, mas em espírito e em verdade. Como foi dito, o Senhor, ele quer o verdadeiro adorador. Ele quer os verdadeiros adoradores. O que eu adore em espírito e em verdade. E se algo impede você de louvar o Senhor, arranca da sua vida. Limpa a sua casa. Tira as tranqueiras. Põe para fora da sua casa. Porque ele vai ter que sair correndo da forma que ele saiu aqui, ó. Ele vai ter que sair correndo. Ele vai ter que sair correndo. Porque quem habita na sua vida, quem habita na sua casa, quem habita em você, é o Espírito Santo de Deus. E você tem que ser reconhecido através do Espírito Santo de Deus como filho. Ali vai um cristão. Ali vai um adorador. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai um ungido de Deus. E quando você passar, quando o inimigo tentar só chegar perto de você, ele não vai aguentar o poder de Deus na sua vida. Ele não vai aguentar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite a palavra do Senhor. Se sujeite à vontade do Senhor. Se o Senhor tem um propósito na sua vida, se sujeite a isso que o Senhor tem colocado na sua vida. Não deixe que as coisas do Senhor venham a morrer. Não deixe que o amor venha se esfriar. Não deixe que a seta venha te atingir. Mas se sujeite à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, aquilo que a Bíblia diz. No Novo Testamento, nós vemos diversos lugares que diz assim: e o Senhor ensinou aos seus discípulos. Ora, ele ensinava em palavras. Ora, ele ensinava. Ele também está nos ensinando. Não ficou só para os discípulos. É para nós também. É para nós lermos, entendermos, ouvirmos. Se não entender, peça ajuda para o pastor. Né, pastor? Peça ajuda. Mas entenda aquilo que o Senhor quer da sua vida. Entenda o que o Senhor está pedindo da sua vida. Não deixa morrer. Não deixa morrer. E por mais que as adversidades venham te afrontar, o Senhor diz aqui na palavra que mesmo que o tronco seja cortado, ao cheiro das águas ele irá brotar. E como planta nova irá florescer. Se tem algo na sua vida que você não tem esperança, se você acha que morreu ali, você tem que estar debaixo das mãos onipotentes do Senhor, porque ele tem o poder de fazer ao cheiro das águas, aquilo florescer novamente, aquilo brotar novamente na sua vida e dar frutos e mais frutos e mais frutos. Essa é a promessa do Senhor. Ele tem uma promessa para aqueles que são fiéis. Sejam fiéis ao Senhor, porque as promessas de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida, a partir do momento que nós formos fiéis e obedecermos aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor tem nos mandado, cumprir a sua palavra. Existem vários ensinamentos. Ide pregar o Evangelho. Amai os seus irmãos como a ti mesmo. Não matais, não roubeis. Os 10 mandamentos o Senhor deixou ali escrito para nós. Não é para lermos, é para praticarmos. Não basta só ler, tem que praticar. Toca na orla do Senhor. Sabe? São tantos ensinamentos e muitas vezes nós não entendemos. Comece a entender aquilo que o Senhor deixou escrito aqui nessa palavra para a sua vida. Busque o conhecimento de Deus. Porque aquele que busca o conhecimento de Deus, ele não é enganado por Satanás. Aquele que busca o conhecimento de Deus, ele não é confundido por Satanás. Mas ele sabe repreender, ele sabe orar, ele sabe interceder, ele sabe se consagrar. Para que a glória do Senhor seja estabelecida na sua vida, na minha vida, na vida de quem é fiel, na vida de quem é servo verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Cada momento da nossa vida, precisamos estar em constante oração, porque o inimigo está em constante perseguição. Esteja, irmãos, sempre em comunhão com Deus. Vence a luta adorando ao Senhor. Vence a luta, atravesse o rio, atravesse esse mar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foi louvado aqui. Você tem a opção de deixar esse Deus ou de servir verdadeiramente. Sabemos que nada está fácil hoje. Ai daquele que não tem o Senhor. Nós podemos nos considerar privilegiados, porque nós temos o Espírito Consolador aqui para nos consolar, está ao nosso lado. E quando muitas vezes estamos abatidos, Ele vem e nos fortalece com o Teu poder. Então, irmãos, não desperdice esses momentos com Deus. São momentos preciosos, são momentos valiosos, são momentos riquíssimos que nós não teremos lá fora. É somente na presença de Deus. O que o mundo oferece para nós não são esses momentos agradáveis. São ilusões. Apenas ilusões. Apenas aquelas satisfações momentâneas. É algo momentâneo. Do Senhor é eterno. Ela vai além dessa vida. Porque a promessa do Senhor para nós não é aqui nessa terra. O que nós temos que fazer aqui é uma missão que o Senhor tem estabelecido na nossa vida. Mas a glória do Senhor é muito maior. É muito maior. Só que depende de cada um de nós. Depende de mim e de você alcançarmos a promessa de Deus. Depende de mim e de você aceitarmos nos sujeitar a Deus ou nos sujeitar ao diabo. Não se sujeite a Satanás. Não se sujeite às vontades do teu inimigo. Não faça isso, porque ele não tem nada a nos oferecer. Ele tentou enganar Jesus falando, ah, eu te darei tudo isso. Mas o Senhor, ele venceu o inimigo, conforme nós falamos ontem lá no culto, pela palavra. Vence o teu inimigo pela palavra, pelo louvor, pela adoração. Ele não vai resistir. Amém? Glória a Deus. É uma palavra curtinha que o Senhor me deu nessa noite, mas foi algo que tocou grandemente no meu coração. Quando nós escolhemos esse tema para o culto dos jovens, é um tema que fala poderosamente, né? Porque no versículo 8 ele fala, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É um versículo que toca muito, porque o Senhor ele mostra claramente que quando nós nos chegamos a Ele, quando nós nos sujeitamos a Ele, o diabo ele corre. Ele corre, não tem o que fazer, ele sai mesmo. Tem que sair desse jeito que ele saiu, correndo. Ele sai. E é um ensinamento que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, né? Vigie. Não seja a criança desobediente, rebelde, que entristeça o coração do Senhor. Mas seja aquele servo fiel, aquele servo obediente, que se submete à vontade dele. E que fala, Senhor, eis-me aqui, eu me disponho, Senhor, a ser teu filho, a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade. Amém? Eu queria fazer uma oração com toda a igreja agora neste momento. E eu queria orar nesse propósito, irmãos. Eu queria que todos se colocassem na presença do Senhor. E este é um momento muito importante, porque é o momento que você vai falar com teu Pai, com Deus Onipotente. E neste momento, ao você se entregar ao Senhor, você pode colocar nas mãos dEle todas as suas aflições, você pode colocar na mão dEle todos os seus problemas, as suas preocupações e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero a sua providência na minha vida, porque eu me comprometo a ser fiel contigo. A partir de hoje, eu vou limpar toda a minha casa, toda a sujeira que está no meu coração, toda a amargura, toda a falta de perdão, toda a ira, tudo que for, Senhor, eu vou limpar para que haja espaço suficiente para que o Teu Espírito venha, habite e transforme o meu coração, a minha vida. Que você nessa noite possa orar nesse sentido, amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé, no nome de Jesus.